Bem-vindo ao Universo Consciente.
Bem-vindo a você.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. Meu nome é Nicole.
E eu sou o Matheus. E hoje temos aqui uma convidada super especial para falar aqui com a gente um pouquinho sobre yoga e meditação. É a Gabi. Bem-vinda, Gabi!
Obrigada! Obrigada por esse convite maravilhoso!
Gabi, conta um pouquinho de você pra gente, um pouquinho da sua história com yoga, o que, que você faz com yoga.
Então, vou começar falando onde, como eu vim parar aqui rapidamente, tá? E então, o que, que acontece? A gente faz um trabalho de yoga em Osasco hoje em dia. A gente está baseado, né, em Osasco, porque agora a gente faz o trabalho no mundo, né? Tenho alunos hoje na França, em Santa Catarina, em várias partes de São Paulo, daquelas que não viriam até nós se as aulas não fossem online. A gente começou essa trajetória aí em 1998, né, praticar de forma propriamente dita, e 99 a poder dar aula, né? Começar uma formação e começar a dar aula. Mas o yoga veio até mim quando eu tinha 9 anos. A minha mãe tinha fitas cassete de técnicas de yoga que ela fazia presencialmente. Por isso que eu acho muito estranho quando alguém me diz assim: nossa, mas eu não consigo praticar online, é tão impossível. E, gente, a gente praticava com fita cassete. Eu conheço um professor que foi formado com fita cassete.
Nossa.
Coloque o pé aqui, faça isso ali, medite assim, faça assado. Eu tô sendo simplista, tá, gente? Mas era isso. Aí comecei em Florianópolis, fiz uma formação lá, onde eu fiquei 5 anos. Vim para São Paulo para continuar trabalhando com isso. Vim para abrir escola de outras pessoas, para fazer a escola funcionar. Fui partindo, né, para depois para o meu próprio caminho, quando eu vi que aquele não era exatamente o caminho que combinava comigo, porque tinha umas questões de business e dentro do yoga e tudo mais. Enfim, vamos ao yoga propriamente dito. Aí a gente começou, a gente abriu escola em Osasco em 2003, aí depois fechou, enfim. Agora, do jeito que a gente trabalha hoje, nós estamos há 7 anos.
E então, Gabi, na sua trajetória como instrutora, conta um pouquinho pra gente como é que faz até, né? Eu acho que tem muita, eu tenho esse interesse, você sabe, inclusive, de
fazer uma formação.
Como é que foi para você essa trajetória? Você já praticava yoga há tanto tempo? Quanto tempo mais ou menos dura essa formação?
Então, existem formações que vão durar aí 12 anos, né? A pessoa entra numa, por exemplo, no Iyengar, né? Você fica 2 anos fazendo prática, para depois você poder identificar que você quer dar aula e o professor identificar se você também combina com a filosofia e tal, né? Assim, se a tua linha de prática vai fazer com que você se torne um instrutor. E aí depois tem um longo caminho, e eles vão uma vez por ano, acho, ou uma vez a cada 2 anos para a Índia. É uma formação mais ampla do que a que eu tive, mas que também era dado em 12 anos. A formação completa para virar mestre na linhagem do De Rose eram de 12 anos, e aí tinha todo um monte de pré-requisitos. E hoje, como que a gente pode fazer? A gente pode se dirigir a uma escola de yoga que tenha uma formação. Hoje eu faço uma reciclagem, uma capacitação para professores de yoga, mas qualquer pessoa que queira fazer uma formação de yoga pode se dirigir a uma escola que tenha formação. Temos vários lugares para se formar. Na realidade, no Brasil de hoje, você não tem uma obrigatoriedade de ter uma formação em yoga, uma certificação para dar aula, porque a nossa profissão não é uma profissão regulamentada. Isso é como você. Existem profissões que são regulamentadas, mesmo não sendo profissões acadêmicas, que você pode ir lá e tem que ter uma formação específica para ter aquela atividade profissional. No nosso caso, isso não existe. E isso é verdadeiro, inclusive, fora do Brasil. Na Europa existe uma aliança do yoga, no Brasil existe uma aliança do yoga. Os cursos mais respeitados no Brasil são afiliados a algumas universidades ou à aliança do yoga. E fora do Brasil tem a aliança internacional também nos Estados Unidos, que também... Uhum. O que se preconiza hoje é que tenha uma duração de 200 horas mínimas um curso para formação em yoga, em que você vai aprender desde anatomia, toda essa parte interna e externa corporal, como a parte filosófica, enfim.
É legal, Gabi. Agora, acredito que muita gente está aí ouvindo nosso podcast, nem sabe o que é yoga. Então, o que é yoga? Né? E qual que é a filosofia do yoga?
Então, na realidade, o que é yoga? Yoga, segundo Patanjali, né, que foi a primeira pessoa que escreveu sobre o yoga, yoga é a supressão das instabilidades da mente ou a parada das ondas mentais. Yoga Chitta Vritti Niroda. Essa é a primeira frase do Yoga Sutra, né? E levando em conta essa frase, para começar, o que a gente pode ver? Que o yoga é um caminho para a meditação, né? Porque se você vai diminuir esses barulhos mentais através dessa técnica chamada yoga, você está fazendo um caminho para a meditação. Então, ela é uma filosofia, ela é um sistema filosófico com uma idade aí de 5 mil anos, que foi sistematizado de forma escrita há bem menos tempo, né? Ele já era praticado no Vale do Indo, a gente tem escavações arqueológicas que provam que ele tem em torno de 5 mil anos, mas Uau. A parte escrita mesmo, ela vem aí 700 antes de Cristo, mais ou menos.
Uhum.
Entre 700 antes de Cristo e 400 depois de Cristo. O yoga, como a gente pratica hoje, ele é aí do século 11 depois de Cristo, Idade Média. Então, o yoga é uma filosofia prática. Sem prática não tem yoga. Não dá para ler. Vou ler sobre yoga e vou me tornar o maior conhecedor de yoga do mundo. Você pode ser o maior conhecedor de yoga escrito do mundo. Mas aí a prática, se ela não estiver associada, um yogi, de repente, em Jnana Yoga, né? O yoga do conhecimento. Pode ser.
É legal você falar, né, tudo isso. O yoga é super antigo e muita gente já estudou yoga, então isso acabou ocasionando diversas vertentes do yoga, né? Tem
Sim.
vários tipos de yoga, a gente sabe. E quais são as vertentes mais comuns, Gabi?
No Ocidente, as vertentes mais comuns são aquelas que derivam do Hatha Yoga. E o Hatha Yoga é um yoga que vai te trazer a luz dos objetivos do yoga através do corpo. Não existe Hatha Yoga sem o trabalho corporal. Por isso que ela é tão conhecida no Ocidente. Mas existe desde pessoas que chamam o Hatha Yoga de coisas leves, de Hatha Yoga, até coisas mais dinâmicas, como o Ashtanga Vinyasa, fazem parte de Hatha, porque movimentam o corpo e a tua energia. Essas três são as que eu mais conheço, mas existem, tem o Bhakti Yoga, os Hare Krishnas são yogis. Bhakti Yoga é o que eles praticam. Krishna Das é um Bhakta, né, ele é devoto do mestre dele e ele canta mantra, mantra yoga. Uhum. Jnana Yoga, yoga do conhecimento, existem pessoas que se encontram aqui no Parque Vila Lobos, que eles fazem só yoga do conhecimento. É estudar e meditar, não tem prática corporal. Senta numa cadeirinha plástica, daquelas de praia, vai lá, vai conversar sobre meditação, vai ler sobre meditação e vai meditar.
Interessante.
É bem interessante, porque a gente não tem contato com isso, por exemplo, no Instagram. Né? A gente tem contato com técnicas corporais que são a ponta do iceberg do yoga.
É, eu acho até interessante, você falou aí do Instagram. O que eu vejo muito no Instagram é aqueles acro-yogas, né? Que o povo faz umas posturas bem doidas assim. E eu fico, meu Deus!
Será que eu vou
Que
conseguir
loucura!
ter o meu dedão do pé novamente depois de colocar nesse lugar que eu resolvi colocar a postura e tal, né?
Sim, e daí eu acho que isso até acaba, de certa forma, gerando alguns mitos aí também sobre o yoga, né? Porque a gente vê aquelas fotos, o povo lá se contorcendo, eles falam, nossa, eu preciso ser super flexível para fazer yoga, senão, meu Deus, eu não vou conseguir. Ou também tem o mito contrário, né? Que muita gente, quando eu falava que fazia yoga, ah, você só senta lá e fica, né? Achando que a gente dorme no yoga.
Ou imita
Então tem
mosquitinho,
essa.
né?
Acho que tem vários mitos aí e verdades sobre o yoga, né, Gabi?
Exatamente. É, inclusive, assim, esses tempos eu recebi uma ligação que eu fiquei até pasmada, de verdade. Assim. A pessoa perguntou: tá, mas eu sigo uma moça no Instagram e eu queria saber como é que eu vou poder me dobrar no meio igual ela faz. Eu disse: gente, não sei. Não sei te dizer. Não,
É seu corpo.
não sei te dizer, porque eu não sei nem como é que a moça está, não é mesmo? Mas tudo bem. Então, mitos do yoga. Yoga não é só asana. E ah, mas o que que é asana? O que que essa louca tá falando aí? Asana são as posturas, são aquelas fotos lindas que você vê na praia com a pessoa de braços abertos ou o pé encostado na coxa fazendo a postura da árvore ou de cabeça para baixo. Tudo isso é asana. E asana, a tradução disso é posições físicas ou psicofísicas, né? O psicofísicas é que diferencia o yoga do Pilates, por exemplo, né? Que a gente vai falar sobre isso mais para frente, perguntaram no Instagram. É, o psicofísicas é que muda, porque você tem que estar com a mente consciente, você tem que saber onde é que está teu pé, você tem que saber onde é, assim, saber que eu digo assim, sentir isso, é um sentir estar presente o tempo todo, né? Mesmo nos yogas, que não há uma meditação ao final da prática, mas contemporâneos, quando eles são chamados de yogas, quando eles se autodenominam yoga, eles vão ter a meditação em movimento dentro do asana. Vão chamar o asana de meditação em movimento, né? E o yoga não é só para quem é flexível. Essa eu adoro responder. Por que que acontece? Todo mundo te liga, te telefona, diz assim: ai, mas eu não consigo botar a mão no meu pé, como é que eu vou fazer yoga? Uai, você chegou na academia de musculação forte, igual ao Schwarzenegger? Você foi lá para. Primeiro, a gente não sabe se você foi lá para ficar forte, igual ao Schwarzenegger, né? E segundo, você não chega lá forte. Você vai começar com um halterzinho desse tamanho, pequenininho, e depois você vai aumentando o peso que você carrega. A mesma coisa é com a nossa mente, porque a meditação é um exercício da mente, antes dela virar uma meditação real. E acontece com as posturas, acontece com as respirações, acontece com todas as técnicas de yoga. Então, ninguém aprende a caminhar sem sair de dentro da barriga da mãe, né? A gente primeiro nasce, depois a gente caminha, depois a gente corre. Ninguém corre antes de andar. Então,
É verdade.
o yoga é isso. É para você chegar na meditação, você passa por todo aquele caminho. Essa é a forma que o yoga mostra para o mundo como chegar à meditação. Existe meditação budista, existem outras técnicas de meditação que não vão ter esse caminho corporal para chegar nela.
É legal você falar tudo isso, Gabi. Eu sou um exemplo vivo disso, assim. Eu não sou nada flexível, a Gabi sabe. A Gabi tá com. Desde que eu comecei yoga, sempre fui com a Gabi, ela me acompanhou esse tempo todo. E eu tinha muito isso. Às vezes eu ficava até chateado, né? Ai, porque eu não consigo. E a Gabi sempre falando pra mim, né? Dá tempo pro seu corpo, não é do dia pra noite. E depois de bastante tempo aí praticando, as coisas foram melhorando, mas até hoje eu não sou a nossa que dobra no meio. E isso nunca me impediu de praticar, nunca me impediu. Muito pelo contrário, praticava e cheguei a praticar até 4 vezes por semana em uma época e, assim, muito sucesso e me fez muito bem. E você, Nika, você tem alguma dificuldade, assim, né? Você tinha, na verdade, você tinha algum mito antes de começar a fazer
Sim,
yoga?
nossa. Porque antes de eu começar a fazer yoga, eu fazia academia. E na hora do alongamento da academia, minha mão não chegava nem no joelho, quase. De tão dura que eu era, de tão inflexível que eu era. E aí eu disse: não, imagina, eu quero começar a fazer yoga, mas eu nunca vou conseguir, né? Então isso era uma das coisas que mais me barrava. E aí depois que eu comecei a praticar, assim, é impressionante. Eu comecei sem colocar pressão, né? Eu disse, ah, eu vou fazer o que eu consigo mesmo, né? Pela internet e tal. E aí a gente vai vendo todo dia, assim, tu consegue acompanhar os resultados, né? Cada vez mais tu alcança um pouquinho mais longe. Então, esse era um mito muito grande, assim, da flexibilidade mesmo.
É, eu acho que a gente volta até um pouquinho lá no episódio das crenças limitantes, né? Tem crenças limitantes também dentro do yoga. E a Gabi falou, acho que dos exercícios psicofísicos foi que você usou, Gabi,
Sim.
a palavra. Eu também conseguia ver muito isso nas práticas. Às vezes eu tava lá e falava assim, ah, Gabi, não consigo fazer. E aí a Gabi me falava, mas você tá colocando na sua cabeça que você não consegue. Você tá falando que você não consegue. Então, acho que tem bastante disso também. A gente já vai. Ah, não, não consigo fazer. Não, yoga não é pra mim. Não, não sou flexível. Não, ficar de ponta cabeça e, fixe, não consigo, vou cair. E eu tinha muito disso no começo, né? E foi realmente trabalhando a mente que eu consegui fazer certas coisas.
Ah, isso é um outro mito, né? É bom tu ter lembrado, porque eu tenho falado muito pouco de invertidas, porque a gente está dando um tempo para essa coisa de que, ah, quero fazer invertida, quero fazer. Calma, né? Mas a invertida, por exemplo, muita gente, ah, porque eu vou quebrar o pescoço, gente. Não vai, não. É claro, se você tem uma restrição de cervical, se você tem um trabalho que te deixa na frente de um computador com a cabeça inclinada por várias horas e você precisa fazer outras técnicas para resolver o que acontece na tua cervical, você não vai ficar de cabeça para baixo em cima da tua cabeça. Você pode fazer na parede. Existem equipamentos que te deixam de cabeça para baixo sem ter a experiência, né, desse fluxo de sanguíneo chegar na tua cabeça sem você precisar estar sobre ela. Né, sem precisar ser o pouso sobre a cabeça. Mas é bem interessante isso que você muito bem lembrou, que todo mundo fala muito, ai, mas eu vou morrer? Não vai, não.
Nossa, acho que eu nunca me esqueço. A primeira vez que eu fiquei, que eu consegui fazer uma invertida e depois de muitos anos praticando, porque eu tinha muito esse medo mesmo, assim, de, ah, mas vai quebrar meu pescoço, que eu vou cair, vou me esborrachar. E aí esse também, né, o medo de cair te previne de tentar, né? Você nem tenta, porque eu já falo, ah, eu vou cair, então não vou nem tentar. Como é que foi para você, Nika, a prática do yoga e o seu processo de autoconhecimento? Eu sei que você começou a praticar não tem tanto
É, não,
tempo
foi ano
assim, né?
passado que eu comecei, quando eu tava lá na Itália, fiquei 3 meses na Itália fazendo minha cidadania, precisava ocupar mesmo, né, meu tempo, e eu disse, então é uma boa hora para eu tentar começar, né? E com o yoga, eu comecei assim com os vídeos no YouTube, nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas quanto mais eu ia assistindo, mais eu ia ouvindo o que os professores desses vídeos assim falavam, mais eu ia me conectando, né? E uma grande parte do meu autoconhecimento com o yoga foi que eu realmente descobri que eu sou capaz de fazer coisas que eu nem imaginava, né? A invertida ali é uma das coisas que a gente olha as pessoas e diz: imagina como que eu vou ficar, né? E o yoga ele te proporciona muito conhecimento do teu próprio corpo, né? Eu não sabia nem que eu respirava errado, né? E não estou dizendo que eu respiro certo sempre, mas o yoga faz a gente prestar atenção na respiração, né? E aí então tu vai se conhecendo e tu vai tirando esses limites realmente que tu coloca em ti mesmo para não fazer certas coisas, né? Então eu acho que foi uma das grandes coisas que o yoga me trouxe realmente, né, pro autoconhecimento. E sem falar, né, que o yoga, eu faço bastante yoga voltado para certas coisas, então eu sei que existem muitas posições que são mais para para abrir o coração, assim. Então ele te proporciona, né, uma abertura diferente. E aí o que tu faz no tapete, né, de yoga, tu leva para fora também. E eu acho isso muito legal. Então, para mim, assim, com autoconhecimento e yoga foi nessa linha, assim, que me abriu bastante o campo. E tu, Mati, tu também acha que o yoga te ajudou no autoconhecimento?
Sim, muito. Nossa, e você falou uma coisa bem interessante, né? Que o que acontece ali no tapetinho, no mat, você leva para fora, para a vida. E sim, assim, desde o começo o yoga abriu minha cabeça para muita coisa e sempre a realmente fazer isso, a parar, né? Acho que sempre foi o momento ali que eu tinha, era um dos únicos momentos que eu realmente reservava para mim e com tranquilidade, que não tem celular, não tem interferência nenhuma, não tem televisão, e aí você tá ali você com você mesmo, né? E o yoga também me ajudou a ter uma certa disciplina com o meu autocuidado também. Podia acontecer o que fosse, que eu tava lá e era minha aula de yoga e era importante porque me fazia muito bem. Era sempre foi uma coisa que me fez muito, muito, muito bem. Era sempre o meu ponto alto assim da semana e que era ali também, né, na hora a gente acaba durante as posturas e depois na hora do relaxamento, meditando e pensando e refletindo. E a gente sempre fala muito disso aqui, né, no Universo Consciente, a reflexão, o autoquestionamento, você realmente olhar e pensar em tudo, como é que está acontecendo, como é que você está fazendo. Então, tenho certeza absoluta que se eu não tivesse praticado yoga, tivesse chegado a yoga, minha vida teria tomado um rumo totalmente diferente. Inclusive, acho que a Gabi até lembrou, um pouquinho antes de eu vir para cá, um dia, um dos meus últimos dias até do yoga, eu cheguei no, na aula, tava só eu e a Gabi, eu cheguei assim, eu tava tendo quase uma crise ali de pânico dentro do carro, de tanto estresse que eu tava passando no trabalho. E aí eu cheguei lá e a Gabi conversou comigo, depois a gente fez a aula, só eu e ela, foi incrível, acho que foi aquele dia era pra ser, era pra ninguém ir
Faltou uma
pra aula.
galera e ele chegou assim e disse: Cara, foi muito legal, foi mágico, né?
Foi, e é esse tipo de coisa, assim, pra mim é. Enfim, se eu larguei toda aquela loucura, o yoga tem muito, também faz muito parte de tudo isso, e pra mim é um grande passo no meu autoconhecimento, né? Tudo que aconteceu, que tem acontecido na minha vida. Então, eu não consigo enxergar pelo menos meu processo de autoconhecimento sem o yoga. E o que que você acha, Gabi, sobre essa relação aí, yoga
Ah,
e autoconhecimento?
vou contar uma coisa que raramente as pessoas sabem se elas não estão ao vivo comigo. Ah, quando eu comecei o processo do yoga, eu estava fazendo uma faculdade que eu não gostava muito, por conta de que família quer que você se forme numa universidade e você precisa cumprir um papelzinho que está escrito lá no bilhetinho da vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí, eu fui parar no yoga porque eu estava trabalhando com venda de espaço publicitário numa mídia lá de Florianópolis. E aí eu perguntei para minha mãe: Mãe, me fala aí uns amigos seus que têm alguma coisa interessante que eu possa anunciar lá onde eu trabalho. Ela disse: Ah, por que você não vai lá no yoga do fulano, assim, assado? Aí eu peguei e fui lá perguntar, e ele disse: Ah, por que você não vem aqui fazer yoga e tal? Aí eu disse: Ah, vou pensar, né? Aí mais alguém em algum momento falou sobre isso. Eu disse: Ah, eu acho que é o chamado, né? Naquela época a gente não tinha celular, a gente não via internet, os chamados eram ao vivo e a cores, né? E aí o meu algoritmo pessoal, aquelas pessoas que me cercavam, estavam todos falando sobre isso e eu já tinha tido contato com isso através dos meus pais. Eu disse: Ah, por que não? Só que na época você só podia fazer um semestre de yoga, um mês caríssimo, ou 3 meses, um preço mais ou menos. E não tinha aula experimental. Ou você faz, ou você quer esse negócio, ou você não quer. E aí o que acontece? Eu fui e disse: Ah, quer saber? Eu não tenho grana para bancar o mensal, que é caro. Estou para receber um dinheiro aí, não sei o que, do trabalho. Vou pagar 6 meses esse troço e, se em 6 meses não for bom, depois eu saio. Não tem por que voltar. Tá tudo certo. E aí foi a experiência mais apaixonante que eu tive na vida. foi sempre no sentido de mudar o como eu era, né? Eu sou meio que. Eu era fumante, eu era estressada, eu deitava de noite querendo resolver o Brasil no dia seguinte, e aí eu não dormia porque eu estava resolvendo o Brasil. Aí, quando era a hora de resolver o Brasil, eu não conseguia nem resolver o meu café da manhã porque eu não conseguia acordar porque não tinha dormido à noite. E hoje em dia, isso, a realidade
Nossa.
mudou. Eu não vou dizer assim que isso muda para sempre. Eu não vou dizer que é uma caixa, o yoga é uma caixinha aqui, uma pílula que você resolve todos os seus problemas. Mas você consegue direcionar essa mente desordenada, você consegue direcionar esses anseios mais enlouquecidos que a nossa sociedade agora tem para distribuir na internet, inclusive, de uma maneira melhor.
E interessante também, né, Gabi, você compartilhar aí um pouco de coisas que você fazia antes, né, que te atrapalhavam ali, né, que você falou, né, que você até fumava e era muito estressada e tudo mais. Acho que a gente também começa a olhar mais pra gente com mais amor até. Eu vejo muito eu como também uma prática que promove o
Sim.
amor próprio ali, né. A gente começa a realmente ter consciência do nosso corpo e de que a gente precisa também cuidar desse corpo físico, né, tanto quanto da nossa cabeça. E aí você também falou um pouquinho de como você chegou ao yoga, né? Foi ali no aquela foi sua prim... foi seu primeiro contato com o yoga, então, assim, né,
De uma
de uma
escola,
escola.
sim.
E você, Nick, como é que você chegou no yoga? Você falou que começou lá na Itália, né? E acredito que sempre pelo YouTube e tal, como é que foi? Da onde saiu essa ideia de fazer yoga?
Bom, eu não sei se tu vai lembrar, Mati, mas quando a gente estava lá nos Estados Unidos, um desses nossos papos super, né, conscientes que a gente sempre teve, tu me falou que tu fazia yoga e tal, e eu até comentei, nossa, eu sempre quis fazer, mas eu sempre tive muita vergonha. Tinha uma amiga, né, no Brasil na época também que fazia yoga. E ela disse, ai, foi super difícil. E eu, meu Deus do céu, não, né? Eu sempre muito inconsciente, assim, do meu corpo. E aí o Mati, né? O Mati me falou assim, não, mas tu há de ver que yoga é muito, muito da tua mente também, né? Porque a partir do momento que tu acredita que tu é capaz de fazer, tu vê que tu vai conseguir fazer aquela pose, né? Que é difícil. E aí, isso nunca saiu da minha mente depois que tu falou, sabe? Que era realmente coisa da nossa mente. E aí passou, voltei pro Brasil. No Brasil nem pensei. E aí, como na Itália tinha uma amiga que ela praticava, eu disse: ai, quer saber? Ela pratica, vou tentar uma aula com ela um dia. E a gente tentou. E aí depois eu realmente comecei a praticar assim. Achei no YouTube uma professora. Que as aulas eram bem. Eu achava bem fácil de seguir, assim, sabe? Porque era pausado. Eu não sei se tem um nome diferente para esse tipo de yoga, mas era pausado. Então, eu ficava bastante tempo numa posição só. E aí eu achava mais fácil de continuar fazendo. Porque tem umas que era muito rápido. E aí eu, quando a professora tava na terceira pose, eu ainda tava tentando me virar, e daí não dava. E aí, mas foi assim, eu não tenho muito assim, eu nunca cheguei a fazer uma aula, né, com uma professora em carne e osso na minha frente, assim, mas foi isso, foi assim que eu cheguei. E tu, Mati?
Olha, eu não lembro exatamente da onde saiu, mas eu lembro foi com a Paloma, minha amiga. Eu não sei, eu não lembro agora de onde saiu. Eu não sei se foi ela que veio para mim, porque a gente sempre teve mania de fazer tudo junto, eu e ela. Eu e a Paloma, a gente estudou, tipo, a vida inteira juntos, do pré ao terceiro ano do ensino médio. Então a gente era sempre grudado, fazer tudo junto. Eu acho que foi ela que veio com essa ideia de fazer yoga. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos. E aí a gente foi numa escola, e a Gabi era professora nessa escola. E aí a gente começou a fazer, mas eu não tinha muito, eu não sabia assim direito o que era yoga. Para mim, eu tinha, né, todo aquele era aquilo, né, sentar com a perna cruzada e ficar on lá, e ficar se esticando, né? Era isso que tinha na minha cabeça. E eu acho que a gente vem até numa coisa que a gente queria falar aqui, né, daquela frase, desmistificar aquela frase. Yoga não é para mim. Acho que com a minha experiência, com a experiência da Nika, a gente vê que, né, yoga foi para mim, foi para Nika. E foi para Gabi também, e somos pessoas totalmente diferentes. Gabi, por que que você acha que as pessoas geralmente têm isso de, ah, yoga não é para mim?
E vai variar também o tipo de yoga que você vai procurar, né? Porque essa é a primeira parte. Se você for procurar realmente um yoga só meditação e você é uma pessoa muito inquieta, como o mais denso é o corpo físico, né? Você tem que conseguir parar esse corpo físico antes. Existem pessoas que não vão precisar do Hatha Yoga para meditar. Elas vão simplesmente, sei lá, elas vão dar uma corrida no parque. E vão dizer, ah, agora eu vou sentar para meditar ali no olhando sentado perto da árvore. E vai ocorrer uma meditação com aquela pessoa, né? Então, isso é uma coisa, falando sim dessa vertente de que yoga para meditar. Mas o yoga ele é para todo mundo, porque existem vários tipos de yoga, né? E aí, o mais importante que eu sempre falo para as pessoas é o quê? Não leve a sua primeira impressão para casa, se ela for ruim, e morra com ela, né? Porque o yoga não é só aquela aula que de repente não foi tão legal para você. O yoga é muito rico, então você pode ir em vários outros professores e dizer assim: opa, esse aqui é o estilo que eu gosto, é isso que combina com o que eu sou, né? Eu, se eu tivesse tido o meu primeiro contato com yoga, na realidade, até dando uma tropeçada aí no primeiro contato com yoga, eu sempre tive contato com os Hare Krishnas, porque eles sempre estiveram no calçadão da minha cidade vendendo seus livros, seus incensos, e eles, eu sempre fui parada por eles. O yoga sempre me chamou dentro dessa existência. Só que, para mim, o yoga, o bhakti, naquele momento não tinha significado. Então eu não fui, se eu dissesse assim, né, o yoga é aquilo que o Hare Krishna faz, talvez eu não tivesse aqui hoje, né, com o que eu faço. Mas para outras pessoas tocou e essas pessoas estão lá. Então, o que eu digo assim, que para a pessoa começar e pensar sobre isso é que o yoga é para todos. Basta que você tenha pulmões e uma coluna vertebral. O restante, se tiver alguma parte do seu corpo faltando, e isso é realidade, você também é capaz de fazer yoga. Você pode fazer yoga numa cama de hospital. Porque se você meditar, se você respirar, se você trouxer atenção para isso, você está praticando yoga. E aí eu vou até para uma pergunta que estava aqui, que foi do Instagram, que fala assim: quantas vezes você recomendaria a prática de yoga? Aí eu até respondi assim, fiz uma cola mesmo, porque assim, ó, levando-se em consideração o que o yoga é propriamente dito, diariamente. Diariamente. Porque se você está presente na hora que você vai se alimentar, trazendo atenção para aquela comida, se você tem bhakti, se você tem devoção no que com o outro, naquilo que você realiza ou com você mesmo, você está praticando yoga. Se você observa a tua respiração enquanto você está conversando aqui, você está praticando yoga. O yoga como um sistema, aquela uma hora de aula com o professor, você pode começar com 2 vezes por semana, mas já vai sabendo que é cativante e que pode ser que você queira fazer mais vezes, né?
Com certeza.
É viciante.
Tipo, eu brinco que o yoga é a minha cachaça. Se tirar a minha cachaça, eu tô na roça, gente. Não façam isso comigo.
Cada um tem a sua cachaça.
É legal, a Gabi falou aí um pouco também do não levar aquela experiência, se você tem uma experiência ruim, né, a primeira, não levar aquilo como a verdade absoluta. Eu tive uma experiência ruim aqui nos Estados Unidos, da outra vez que eu morei aqui, que foi, eu tive contato com o Vinyasa Flow, que é um yoga muito rápido e não é para mim. Eu vi que eu não gostei e eu tentei fazer umas duas, três aulas e, ah, assim, era aquela
Tonto.
coisa de eu sair assim sem, é tonto, assim, sem ar, e era muito rápido e não era o que eu queria para mim, mas pode ser o que funcione para você, e cada um tem o seu, né? Mas assim, eu não. Eu tenho certeza que talvez se eu nunca tivesse tido contato com yoga antes daquilo, com o yoga que eu tivesse gostado, eu provavelmente ia. Ah, não, yoga é aquilo para mim, né? E não é, porque tem várias Enfim, né, várias vertentes. É a mesma, sei lá, isso com várias coisas na vida, né? Sei lá, eu quero aprender um idioma, eu faço aula com o Matheus, eu faço aula de inglês com o Matheus, mas às vezes a aula do Matheus não é para mim, mas a aula do Fábio é para mim. Cada um tem o seu estilo e eu acho que é muito isso mesmo que a Gabi falou, é muito importante a gente explorar aí e dar chances também.
É, eu me sinto hoje, não sei se eu estou no lugar que eu estou me vendo no lugar que eu realmente estou, mas eu me sinto hoje como uma pessoa que abre o caminho da pessoa para o yoga. Para mim não é importante ter seguidores, mas eu me vejo muito como uma abridora de portas, assim, tipo, mostrar que tem vários caminhos e dizer, olha, seja livre. Yoga também é liberdade. Tem disciplina, mas tem que ter liberdade. E o mais importante é a liberdade. Se a disciplina ferir tua liberdade, sempre fique com a liberdade.
E a Gabi já falou aqui, né? Já deixou bem claro como a meditação e yoga estão interligados, e a gente talvez pode até falar que são uma coisa só. É, mas muita gente tem muito ainda também uma certa rejeição aí à meditação, porque acredita que a meditação é só sentar lá, ficar quieto e tentar focar. E existem tipos de meditação, né? Inclusive, eu já fiz algumas meditações, inclusive com a Gabi, umas meditações ativas, meditações com sons. Então, existem vários tipos de meditação. Conta um pouquinho pra gente, Gabi, desses tipos de meditação.
É, falando sobre a meditação ativa, né, que a gente começou, o Matt começou a falar por aí, eu acho que a meditação ativa ela não faz parte do yoga, né? Ela é já uma vertente que vai ter algumas vertentes do budismo que vão falar aí de meditação ativa, os derviches, né, vão falar sobre meditação ativa, que são fazem parte de uma religião chamada Sufi. Que eles fazem giros sobre o próprio eixo do próprio corpo, e eles vão dançando. Se vocês puderem, tiverem oportunidade, procurem no YouTube a dança dos derviches. E eles dançam sobre o próprio eixo e giram com tecidos no corpo, né? São uns vestidos grandes, como se fosse uma bata. E eles fazem meditação girando. Existe também meditações ativas do budismo. E tem as meditações ativas adaptadas que o Osho, que era um mestre de autoconhecimento da Índia, fez uma adaptação de algumas meditações que já existiam tanto na Índia quanto dentro do budismo, não, tanto indiano quanto tibetano, como a Heart Meditation, que é a meditação do coração, que tem meditações ativas como o Kundalini, e essa meditação é uma meditação extremamente forte, ela tem que ser guiada por alguém, ela não pode ser feita sozinho e sem uma ajuda, porque ela pode promover outros estados de consciência, então ela tem um pouco de diferença dos estados que você vai alcançar com uma meditação yogi. Falando sobre essa coisa da meditação ativa, como uma possibilidade, ela é uma possibilidade, mas como a gente sempre fez, ela afastada da prática do yoga, ou seja, não dentro da prática do yoga, justamente porque são vertentes de pensamento um pouco diferentes, porém semelhantes. Sobre a meditação do yoga, que ela é mais uma meditação que a gente chama de passiva por não ter movimentos. Ela tem a ação do pensamento, né? No começo, você vai, ou pode ser uma meditação focada no externo, como numa imagem do Om, a imagem, né, ou no som, ou simplesmente em auto-observar, se observar a respiração. E muito hoje dessa prática de meditação, da observação, ela tem muito chamamentos de mindfulness, né? O mindfulness, ele não exatamente, não necessariamente, ele vai pertencer ao yoga. Ela é uma técnica, inclusive, acho que registrada, e que é uma outra vertente de pensamento. Mas ela se casa muito com a meditação yoga. Ela vai te auxiliar dentro da meditação yoga.
É um assunto bem, assim, Pra mim sempre assustou no começo, né? O pessoal falava, ah, tem que meditar. E aí a primeira vez que eu fiz meditação foi lá no Brasil, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu tava bastante ansiosa. E aí todo mundo dizia, ah, tem que meditar. Eu via, tem que meditar. E aí eu fechei os olhos, não passou 2 minutos, eu acho. E eu disse, meu Deus do céu, quando que faça? Como que faz? Não consigo. Então a primeira vez que eu meditei foi um terror, assim. Mas, conforme eu fui, principalmente depois do yoga, né, que eu aprendi, porque depois no finalzinho do yoga, normalmente tem aquela pose que tu fica, eu não sei como é que fala a pose, mas tu fica sentada no chão e paradinho, né, só recebendo tudo que o yoga te trouxe. E aí era um momento de muito, muito relaxamento para mim, né, e eu percebi ali que eu conseguia realmente, então, ficar num estado mais relaxado e tentar não deixar os pensamentos ficar vindo para mim toda hora. E aí eu comecei a conhecer meditação com visualização, que hoje em dia é o tipo de meditação que eu mais gosto de fazer. Eu nem acho que eu nem consigo não começar a visualizar, porque eu não me atenho tanto quando eu não estou visualizando, sabe? Quando eu entro numa meditação com visualização, eu consigo permanecer mais tempo. Não que às vezes eu não me dispersa, porque tem vezes que não vai. São dias assim que eu tô minha cabeça a mil e não vai mesmo. Mas a visualização normalmente me ajuda, porque eu começo a identificar as minhas necessidades no momento, né? Aquele dia eu tô ansiosa, então o que eu busco nessas visualizações é lugares mais calmos. Eu realmente me imagino fazendo coisas assim, então eu me imagino caminhando no meio da floresta, vendo, passando embaixo de uma cachoeira, coisas assim, né? E tudo isso vai me trazendo aquela, ah, então eu vou passar embaixo dessa cachoeira agora e eu vou me banhar de uma luz dourada, talvez, que vai me trazer abundância, ou numa luz branca que vai me trazer paz e vai me acalmar, ou numa chama violeta, né, que é bem conhecida, então chama violeta vai queimar tudo aquilo que eu não preciso. Então eu gosto de fazer esse tipo de visualização. Mas é interessante saber que tem tantos tipos, né, de meditação. Eu acho, é para todo mundo, né? Cada um tem que achar o seu onde encaixa melhor. Bem legal.
É, e esse tipo de meditação que você está comentando, Nick, seria o que a gente chama de uma meditação com âncora. Você precisa de uma âncora para meditar, você precisa de um lugar, você precisa de uma imagem, você precisa de algo para iniciar esse processo, né? E aí tem uma vertente que fala sobre a gente. Depois passar desse processo, porque isso é, esse processo que você está nesse momento, está relatando agora, ele é muito importante para construir a tua meditação, mas ainda tem algo a se explorar que vai mais além. Aí você está, porque a gente tem os caminhos, né? Eu estava aqui anotando enquanto você estava falando sobre que visualização é âncora, né? E aí a gente pode ir no voltar lá no Yoga Sutra, onde ele fala das quatro formas da meditação, que pratyahara, que é a abstração dos sentidos, é aquele momento que você pode abstrair de qualquer um dos sentidos que você tem, a visão, a audição, o olfato. Pratyahara a gente usa às vezes até para passar num lugar fedido, né? Você pega e diz, eu vou desligar o nariz e vou passar por ali, né? Isso é uma meditação, gente.
Que
Parece
legal.
uma coisa besta, mas não vou ouvir aquela pessoa que está me falando uma coisa que eu não quero ouvir. Fecha o ouvido para aquilo e presta atenção, sei lá, na parede. Você está fazendo pratyahara, né? Não necessária, não com técnica, não pensando que é isso, mas você está fazendo. Ou fechei os olhos e vou me desligar do ambiente. Isso é pratyahara. Né, eu estou fazendo uma abstração dos sentidos. Aí depois tem o próximo passo, que é dharana, que é a concentração. É quando você vai se concentrar em algo e o objetivo desse concentrar em algo É chegar naquele momento onde o observador, o objeto observado e a observação se tornam uma coisa só. Isso é meditação. Isso é quando a gente chega no dhyana, né? Que daí seria o próximo passo, a iluminação, que é o samadhi. E isso eu estou falando assim, passos da meditação dentro do yoga. O
Sim.
caminho do yoga tem 8 partes.
Agora, Nika, a gente teve bastante perguntas aí do Instagram, né?
Tem bastante pergunta legal. Bom, uma delas a Gabi já respondeu lá antes, né? Que era quantas vezes é recomendada a prática de yoga. Então, Gabi, tu tem alguma dica aí para os iniciantes em meditação?
Pratique. Pratique, pratique, pratique. Iniciante, e assim, busque primeiro de uma forma confortável, não se prenda a fazer coisas que vão ser extremamente complicadas ou que você seja uma autossuperação absurda. Pratique algo que seja simples. Comece com simples.
Ótima dica, porque começar tem que começar, né?
Começa do começo. Começa andando para depois correr.
Vai
Eu
pensar, Nika.
vejo que o yoga tem vários benefícios, mas Gabi, fala pra gente um pouquinho, quais são os benefícios do yoga para nossa saúde?
Então, ontem eu estava vendo sobre isso, assim, eu achei muito incrível uma frase que foi assim: o benefício do yoga para a saúde é que ele não tem benefícios. Tipo assim, não praticar pelos benefícios, mas vai ter diferença do você antes do yoga e você depois do yoga. Vai ter diferença na respiração, se você tinha uma respiração não muito interessante para você, vai ter diferença na capacidade de concentração, vai ter diferença dependendo do tipo de yoga e do motivo pelo qual você se alimenta de forma A, B ou C, vai ter diferença, né? Então, praticar o yoga pelos benefícios eu acho que não é tão importante, mas sim sentir o yoga como ele é, buscar esse yoga para saber qual é o benefício que vai trazer para você, né? E se é isso que você está buscando, né? Eu acho que
Sim.
é uma atenção mais focada. Existem pesquisas científicas sobre benefícios da meditação. Da meditação, eu posso dizer que ela vai melhorar o foco, ela vai mudar o teu foco mental, aquilo que você pensa até sobre você mesmo, e isso traz benefícios na tua vida, né? Só que a meditação, por exemplo, ela deve ser evitada em problemas mentais aprofundados, como depressão, onde há necessidade de químicas fortes, né? Porque ela pode aprofundar estados depressivos de acordo com, assim, se você tem o que a gente chama de depressão medicamentosa, né? Que você precisa de um coquetel de medicamentos para funcionar bem naquele momento, né? Tem gente que passa por isso. Você deveria evitar a meditação nessa fase. E aí, depois, com o tempo, pensar em meditar. Pode fazer as práticas de asanas e essa parte do yoga, sim. Porque isso vai te trazer para fora. Mantras kirtans, né? Que são os mantras que te trazem para o externo e não para a introspecção. Mas, assim, os benefícios eles são inúmeros até para a forma de se movimentar. Mas isso vai depender de que yoga você pratica.
Sim, e da tua dedicação também, né?
Porque se você for fazer, por exemplo, um Bhakti Yoga, você vai apenas cantar mantras. É como ir para a igreja rezar. Você vai ter benefício. Qual é o teu benefício na tua fé? Tem gente que se beneficia da sua fé, né?
Claro.
O Bhakti Yoga é um yoga da fé, do Bhakta, né? Do devoto. Mas
Legal.
o Hatha Yoga tem muitos benefícios para a saúde porque ele trata do corpo como um veículo para a meditação.
Sabemos que podemos explorar vários benefícios, né? Mas realmente eu não comecei a fazer yoga com um objetivo assim, ah, eu vou pegar os benefícios. Eu fui vendo os benefícios conforme eu ia, né? Realmente
Exato.
desenvolvendo.
Isso.
E é legal, né? Porque aí tu diz, nossa, eu gosto de fazer yoga e ainda ele me traz isso, né? Vou continuar.
Isso
É um plus.
é o
É um
mais
plus,
lindo, é
né?
o mais lindo. É
Não que
assim,
quais.
ah, eu gosto de fazer isso, mas ele ainda me dá isso.
É, não, eu vou fazer yoga porque eu
É.
quero ficar flexível, né? Umas coisas do tipo.
Muito bom. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho dos benefícios, um seguidor perguntou pra gente se existe a diferença entre yoga e pilates, porque ele disse que ele achou bem parecido. E aí, Gabi, o que que tu me diz?
Ah, eu acho que se ele chegar até esse ponto do nosso programa, né, do nosso podcast, ele já vai ter percebido que é um pouco diferente, porque tem a filosofia, tem toda uma situação de que são várias vertentes, e provavelmente, eu não sei se ele praticou as duas coisas, mas assim, se ele praticou, ele só viu posturas semelhantes, mas os efeitos já são diferentes, porque são objetivos diferentes. Então, você no Pilates, você que também é traduzido aí como a ciência do controlismo, foi esse o nome que o Pilates deu primeiro, né? Você controla musculaturas e respiração com um objetivo, né? E no caso do yoga, a gente não está só no corpo, a gente tem toda a parte filosófica, respiração, e talvez ele tenha tido realmente um contato com o yoga como postura. É ir para uma escola de yoga e conhecer, porque vai ser diferente. Se tiver curiosidade, claro.
E geralmente não consigo fazer os movimentos da yoga e acabo desistindo. Qual conselho que tu tem para essa pessoa, Gabi?
Eu acho que o primeiro conselho para essa pessoa é não se cobrar tanto, né? De repente a gente está vendo, não sei se é o caso, né? Não posso julgar, não fazer juízo de valor, não veja isso como juízo de valor. Mas você pensar que você não é a moça da revista e que você não é a pessoa do Instagram. E que não é isso que a gente está procurando no yoga. A gente não está procurando pose para tirar foto. A gente está procurando se sentir bem dentro daquilo que a gente está fazendo. Uma das definições de asana dentro do Yoga Sutra é: asana é uma posição física firme e confortável. Então, não é para eu estar ali morrendo, tremendo, me desgastando o tempo todo. Claro que vai acontecer alguns momentos que vai ter uma instabilidade dentro do asana, mas ela não deve ser persistente. Você não deve, não existe no pain, no gain dentro do yoga. Deixa o no pain, no gain para academia. Pode fazer academia e fazer yoga? Pode. Mas uma coisa fica dentro da academia e a outra coisa fica dentro da tua prática de yoga. Você pode ser mais consciente na tua prática da academia, trazer mais atenção na tua respiração, trazer mais atenção na hora que está na esteira, ao invés de ficar viajando na novela que está passando na tela da academia? Pode, mas é uma escolha. Tá tudo certo.
É, até porque não adianta sair da aula de yoga frustrado porque tu não conseguiu fazer as poses, né? Que daí tu não tá
Daí tu
fazendo
não tá fazendo yoga, né? O
certo. É.
importante é assim, não tem certo e errado. O lance é saber que é um caminho e que hoje eu tô bem, hoje é como acordar. Hoje eu acordei de bom humor. Ontem eu não acordei de tão bom humor e a minha prática de yoga não foi tão legal. Pode acontecer. E pode acontecer de um dia você acordar com raiva e a raiva te impulsionar para fazer uma prática melhor. Dizer assim, ai, que raiva, vou tipo, passar essa raiva fazendo yoga. Vai acontecer. E não tem problema nenhum. Você aprende a direcionar suas emoções, às vezes, através do yoga. E isso é muito legal.
Uma pergunta que eu acho que é de bastante interesse para todo mundo. É caro fazer yoga?
Pergunta de utilidade pública, eu diria. Verdade. Então, existe. Você vai encontrar yoga para fazer uma aula personalizada até R$ 500, assim, no Brasil, hoje. Existe yoga para fazer gratuitamente em praças, né, no período pré-pandêmico, né? Existe yoga de vários valores. E tem diferença de valor e preço, né?
Sim.
Porque em Osasco hoje tem, eu vou falar da realidade que a gente se insere. A gente tem desde o SESC, que é uma instituição que tem o um subsídio e tudo mais, que tem um valor bem baixinho e interessante. E a gente tem as escolas de preços A, B e C, assim, tem todos os valores. O yoga, quanto que ele deveria custar, né? Pelo benefício que ele te traz, mental, físico, psicológico, etc. Que não é o que a gente está vendendo, a gente não está vendendo benefícios. Ele deveria custar o preço de um bom, de uma consulta de um bom médico particular, né? Porque ele te afasta do plano de saúde. Ele te afasta de muitas coisas que você. Não é que você vai parar de pagar o plano de saúde hoje, vai lá se matricular no yoga e
Sim.
nunca mais eu vou precisar usar o meu plano de saúde. Claro que vai, né? A gente não é feito de açúcar, nem só de alma, né? A gente é feito de tudo, todas as partes. Mas o que eu diria é que depende do que é caro para você, depende do valor que aquilo que te traz o yoga tem para na tua vida. Uma coisa que eu sempre lutei desde o começo da minha trajetória é pela deselitização do yoga, né? Porque uma coisa que era praticada na floresta pelos agores, vira uma coisa que custa R$ 1.000 por mês. A gente trabalha aí com uma situação individualizada, porque a gente percebe cada um dos alunos, mas trabalhamos em grupos. Então, é um atendimento individual dentro de um grupo. Mas vai ter gente trabalhando de várias formas. É isso.
Um dos nossos seguidores pediu: posso me lesionar fazendo yoga? E é uma dúvida bem interessante.
Existe um estudo bem recente sobre o impacto da mídia social, das redes sociais, nas lesões dentro do yoga. Por quê? Porque as pessoas estão se lesionando para tentar fazer aquilo que elas veem na internet, né? Mas porque elas estão pensando no visual. Então, quando você não tem uma orientação direta de um outro ser humano que veja o que você está fazendo e diga, olha, você pode ir até tal lugar e calma e enfim, né? Isso tudo impacta. E tem tipos de yoga que usam mais partes do corpo do que outras, assim, tipo partes específicas do corpo que são muito utilizados, por exemplo, no Ashtanga Vinyasa, né? Punho. Tem gente que se lesiona por conta de muitas repetições e pode acontecer? Claro que pode. O corpo, ele estando na rua, fora do, né, de uma caixa e andando, ele pode se lesionar.
Sim.
É claro que não é a nosso objetivo. Por isso que a gente sempre fala muito sobre respeite a sua individualidade, respeite o seu limite, respeite aquilo que você está sentindo naquele dia e saiba que no pain, no gain não existe nessa situação do yoga. Se tiverem te dizer assim, não, tem que doer para funcionar, corre que não é yoga. Vai fazer educação física, tá tudo bem se você quer. Fazer esporte de alta performance está tudo bem, mas é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
E aí, a nossa última pergunta é: existem várias técnicas de yoga? Bom, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas qual que é a certa? Qual que eu devo praticar?
Ah, essa é tão legal. Qual que é a certa? E a certa não tem certo, tem aquilo que é bom para você. Né, aquilo que você escolheu como sendo o yoga que você vai praticar. Claro que assim, não é que porque tem a palavra yoga e tem um incenso e um om na porta que aquele lugar está te dando yoga. Por isso que isso é importante você se aprofundar, conversar com o professor, ver qual é essa trajetória dessa pessoa que vai te ensinar e a qual você deve praticar é realmente aquilo que você sente no coração, né?
Eu indicaria o pessoal tentar um tipo um dia, outro tipo outro, né? Se tá na dúvida de qual fazer, porque aí tu vai conhecer todos os tipos e vai saber qual que tu se identifica mais, que nem o Mati falou lá em cima, né? Lá antes ele disse que ele fez um que era muito rápido, que ele ficou tonto, né? E se fosse por aquela experiência, ele nunca teria feito. E eu também, eu comecei fazendo um que era bem calminho, ia parando, e foi por isso que eu gostei. Então, tu vai ter que fazer e identificar realmente qual que tu gosta, qual que não gosta, para poder seguir, né?
E até
Só
mesmo
faça.
assim, pode acontecer da pessoa no primeiro encontro
Sim.
já descobrir que deu, que chamou hoje, deu match, né? Então, aí fica lá, tá tudo
É. É.
bem.
Que legal.
Adorei.
Que
Sim, eu
legal,
descobri um monte de
gente.
coisa que
Gostei
eu não
bastante
sabia
do nosso
também.
papo aqui. Foi bem esclarecedor, bastante coisa interessante. E obrigado, Gabi,
Obrigada
por
pelo
participar aí com
convite.
a gente, por
É,
ceder um
espero não ter
pouquinho do
feito
seu tempo.
muitas confusões, porque o assunto é amplo.
É,
É, o
a
assunto
gente tentou incluir
é
aqui um
um assunto
pouquinho, né? Um
para um
geralzão,
curso
assim, um
inteiro,
pouquinho de cada coisa,
né? É,
para
para a
ficar
vida.
bem didático mesmo, pessoal entender bastante.
Obrigado, pessoal, que ouviu até agora. Fiquem à vontade para fazer comentários. Sigam lá no Instagram, o Cantinho do Yoga. E é isso aí. Obrigado por terem
Tchau, tchau,
ouvido.
pessoal. Até a
E a
próxima.
gente se vê na
Tchau,
próxima
tchau.
semana, no próximo podcast.